Somos bom dia a todos. Vamos começar esta audição. Em primeiro lugar, queria saudar os representantes da Apigráfica Questão e agradecer a vossa disponibilidade antecipada de serem ouvidos sobre a matéria em apreço, porque esta associação teve a gentileza e a pertinência e a cidadania de nos contatar antes de nós os contatarmos, porque sabiam que nós estávamos a desenvolver um trabalho de audições com as entidades envolvidas com a matéria que está a ser objeto de avaliação de trabalho parlamentar legislativo. Por isso, tendo feito este cumprimento inicial, eu passava de imediato a palavra aos representantes da associação e depois os deputados, as deputadas, neste caso aqui presentes, colocariam as questões que entendessem como pertinentes. Eu pedia que sempre que falassem, que se identificassem para efeitos de gravação. Muito obrigada.
Então, muito bom dia. O meu nome é João Cabral, eu sou diretor da Associação de Indústrias Gráficas e que representa, portanto, um setor que está necessariamente interessado nesta temática, que é a identificação, ou permitir a identificação dos produtos, portanto, neste caso, audiovisuais, que é aquilo que este projeto de lei, que é o 428, salvo erro, prevê. Portanto, nós tivemos acesso a isso porque este tipo de tecnologias, para fazer a marcação em braille em alguns produtos, está neste momento a desenvolver-se, começam a aparecer soluções e nós, numa tentativa de investirmos e mantermos os investimentos atualizados, começámos a investigar quais eram os requisitos que tinham a ver com aquilo que já hoje é feito. Então, hoje há um conjunto de produtos e há um conjunto de indicações que já existem em algumas embalagens. A indústria farmacêutica tem liderado esse processo e na maioria dos cartões que existem para a indústria farmacêutica ou das embalagens já está descrito o nome do produto, o nome comercial do produto e, em algumas situações, a dosagem na qual se apresenta, portanto, a formulação, a dosagem só 100 miligramas, 500 miligramas, portanto, é isto.
E o princípio ativo, que é uma das coisas que também que hoje não está suposto, mas há alguns laboratórios que já pensam começar a implementar o princípio ativo.
Portanto, o que eu queria dizer é que, quando, por esse motivo, viemos parar este projeto, que nos chegou via, eu francamente neste momento não sei qual foi o dia que nos chegou o projeto lei, mas verifiquei que a intenção desta comissão, ou deste projeto de lei, é alargar um conjunto de informações que, a nosso ver neste momento, não são execuíveis do ponto de vista da tecnologia disponível. E por isso é que queríamos esclarecer o conteúdo daquilo que está aqui para saber até onde é que a lei ou os senhores pretendem ir, porque temos um conjunto de exemplos em alguns produtos, e se eu bem desperto o que está aqui, que é impossível fazer, não só por nós, como também é impossível fazer pelos embaladores ou pelas entidades que no processo de fabrico e em toda a linha de produção têm que embalar produtos. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um caso simples, do leite, não é? Os pacotes de leite do HT, que têm, se eu estou a interpretar bem o que está aqui, e, portanto, eu não faço pacotes de leite, não embalo leite, estou perfeitamente isento nesta questão, estou só a tentar, de facto, trazer uma questão para que se possa refletir sobre aquilo que é execuível ou não, ou aquilo que é legítimo colocar. Segundo aquilo que está aqui, portanto, para além da descrição ou da identificação da marca do produto e da quantidade que estaria no... teria que expor o lote de produção e a validade do produto. O lote de produção e a validade do produto é algo que só se pode pôr na fase de enchimento. Sendo na fase de enchimento, tem que ser feito pela, neste caso, maioritariamente em Portugal, pela Lactogal, já não estou a falar dos produtos impressos, importados. Estou a falar de quem tem, se calhar, 95% do mercado, que é a Lactogal, em termos dos UHTs. Ora, eu sei que a Lactogal não tem, nem sonha, como é que isso é feito, porque neste momento fazem com Interjet, e as tecnologias de Interjet para Braille são muito elementares neste momento e não estão disponíveis tão pouco ao formato daquela embalagem. Mas depois há outras, uma manteiga que é mais pequena, que terá o mesmo tipo ou terá um problema desta natureza agravado e no limite, eu tenho aqui um exemplo numa etiqueta que as senhoras conhecem com certeza, porque todos, quando vão ao supermercado, compram esta embalagem. Isto é para um produto fresco, está numa embalagem, supõe a quantidade de carne, está aqui um dado, nós fornecemos isto assim ao nosso fornecedor, nós temos condições para pôr aqui, dizer que isto é carne de vaca em Braga, se eu fornecer isto com uma inscrição de Braga, dizer isto é carne de vaca, ou esta etiqueta é carne de vaca, mas eles não terão, para já, que eu saiba, nem para já, nem tão perto quanto possível, possibilidade de pôr aqui a dizer que isto depois é carne da vazia, ou vazia, sei lá, 200 gramas, válida, embalada e tal, e válida e tal. Também não vejo, daquilo que me é dado, do pouco estudei, não sou especialista nisso, em termos da estrutura, eu posso deixar, se calhar terão alguma indicação, mas daquilo que eu pude pesquisar e arranjar uma explicação muito breve, muito, muito prática e muito facilitada de como é que se constrói a escrita em Braille, escrever numa etiqueta destas, ou mesmo que tivesse o nome, havendo no futuro tecnologia disponível, por exemplo, sem projeto com verniz ou qualquer coisa, para fazer os caracteres, escrever tudo isso com uma construção deste género, obrigaria necessariamente a ter uma etiqueta completamente diferente em termos, para já não falar depois no custo do produto, que alguém vai ter que pagar e no limite será o consumidor. Não é preciso, e são todos, não é? Por isso, são questões que nós gostaríamos, e por isso pedimos saber se tinham sido ponderadas, se já estavam avaliadas, em que fase de maturidade do conhecimento do que existe em termos das várias cadeias é, neste momento, razoável ou não trazer esta discussão, bom, antes de, no interesse de, quando produzirmos uma legislação, ela seja realmente útil e permita que todos os agentes do processo seja entendível, seja execuível, permita, inclusivamente, entre os agentes situações de concorrência leal, portanto, que é para depois não estarem a ser aceitos no produto pessoas que investiram um montão, mesmo que haja tecnologia, fizeram investimentos fortes e depois estão a competir com as mesmas pessoas que não fizeram nada e continuam a vender carne, porque se calhar a oferta dos que investiram não consegue suprir o mercado. Para além dos aspectos, do ponto de vista global, do ponto de vista social, tem impacto ou não na possibilidade de a lei ser aplicada de uma forma razoável e igualitária para toda a gente, para todos os agentes, há ainda todos os outros aspectos que, só até de mesmo do ponto de vista do negócio, poderão fazer distorções que a nossa entender também poderão, e cabe-nos a nós como associação, alertar. Portanto, eu acho que estas são as questões que a nós nos preocupam, e por isso foi esta a razão pela qual entendemos que gostaríamos dar o nosso contributo.
Obrigada, senhor e senhor. Eu passaria a palavra à deputada Ana Zita. A deputada Ana Zita é deputada pelo PSD e é uma das coautoras do projeto que está em apreço. Eu gostava só, antes de passar a palavra, de vos dizer que este é um projeto, como acabei de referir, da iniciativa do PSD, foi discutido na Generalidade no plenário da Assembleia, sem que tenha sido feito este trabalho previamente, que é o que se faz usualmente. De vez em quando há aqui umas alterações de tempos e de prazos. O projeto tinha dado início em dezembro e foi agendado para discussão no plenário em janeiro, o que tornou completamente impossível que antes do debate na Generalidade tivessem sido ouvidos os parceiros mais afetados pela iniciativa, pelas medidas contidas na iniciativa, e que informaria de uma forma diversa o debate deste mesmo projeto de lei. Foi entendido pela Generalidade dos grupos parlamentares que, apesar das questões que se colocam do ponto de vista prático à sua execução, antes do plenário da Assembleia deliberar definitivamente acerca da sua aceitação ou rejeição, a bondade do objetivo no sentido de realizar o princípio de igualdade de oportunidades de acessibilidade para estes cidadãos com deficiência visual, foi entendido que deveria baixar à Comissão, à 12ª Comissão, que é a Comissão Ética, Sociedade e Cultura, para efeitos do seu trabalho da especialidade, isto é, fazer em sede especialidade aquilo que não tinha sido feito antes na generalidade. Esta área da igualdade de oportunidades é depois objeto de trabalho mais específico na subcomissão. Por isso é que nós estamos a fazer um trabalho que teoricamente é um trabalho de generalidade, mas que já se inscreve na especialidade. Isto era uma explicação que vos gostava de dar, já agora também, para ser completa. Nós já ouvimos as associações que representam as pessoas deficientes, na sua generalidade, ou deficientes visuais, que deram já um contributo muito, muito significativo e relevante, e com uma preocupação muito clara de redução de custos e de pragmatismo, e com alguma sugestão, exatamente na matéria que acabou de referir, e ouvimos também as associações de comércio, da indústria e dos serviços. E agora estamos a ouvi-los aos senhores que nos estão a dar aqui um contributo objetivamente importante e necessário. Eu passaria então a palavra à Sra. Deputada Ana Ziba.
Então, muito bom dia. Bom dia, Sra. Presidente. Muito obrigada. Em nome do PSI, agradeço a presença da Associação Portuguesa das Indústrias Gráficas, Comunicação Visual e Transformadores de Papel. E reitero aquilo que a Sra. Presidente disse. O vosso interesse só demonstra uma grande responsabilidade e um excelente exercício de cidadania, ao qual agradecemos. Relativamente ao diploma, antes de mais, quero dizer que este diploma está em aberto, conforme a Sra. Presidente também disse. Portanto, responder diretamente àquilo que vai acontecer no futuro, ainda nos é complicado. Podemos falar sobre as propostas, mas, como a Sra. Presidente disse, estamos em trabalho de especialidade agora. E como é que isto acontece? Estamos num processo de audiências, posteriormente vamos discutir este diploma com ou sem propostas de alteração dos diversos grupos parlamentares e depois será ou não aprovada alguma coisa, nomeadamente alguns destes pontos que estão no diploma. Portanto, ainda será cedo, enfim, eu poderia querer imaginar que muita coisa seria aprovada, mas se calhar ainda será cedo para falarmos exatamente, concretamente, o que é que se passará no futuro. De qualquer das formas, queria dizer-vos que há duas questões fundamentais neste diploma, que gosto de analisá-las, uma questão de ser mais fácil, separadamente. Uma é a informação aos invisuais nos supermercados, onde colocamos duas hipóteses, que é a existência de um acompanhamento personalizado através de uma pessoa formada para o efeito ao seu invisual. Portanto, de alguma forma, aqui, para facilitar, para não tornar obrigatório a informação em braille ou em outros suportes a todos os estabelecimentos, como sabem, seria complicado para um hipermercado. Esta solução poderia ser viável. Não gosto de dizer viável, porque já aqui falámos tantas vezes de viabilidade, não gosto de utilizar a palavra viável, mas é o mais execuível. Para outros não seria assim tão execuível. E, portanto, por isso deixamos esta questão em aberto. E, portanto, o braille, que é o vosso interesse, neste caso seria no expositor apenas como informação sobre o produto. A outra questão tem a ver com a rotulagem do próprio produto, com o objetivo de facilitar o manuseamento após a compra desse produto, manuseamento em casa, porque muitos dos invisuais nos disseram que tinha alguma dificuldade em distinguir. Não é muito importante saber se a água é do fastio ou do uso, mas seria mais importante saber se é água ou sumo. A água não é, assim, não é um bom exemplo, mas há outros produtos, até alguns tóxicos, não é, que podem levar a esta confusão. E, portanto, esta é a segunda parte, e acho que é relativamente mais esta segunda parte que se estavam a referir. E aqui a vossa questão ainda também é uma questão que ainda não está completamente esclarecida, que é quem imprime a Braille, nomeadamente a rotulagem e alguma etiquetagem. Pois bem, a diferenciação acerca do produtor e do embalador, e nós aqui no artigo 4º, fazendo esta diferenciação toda entre fabricante, embalador e importador, de modo a tornar o mais versátil possível, acompanhando o caminho do produto. Porque, por exemplo, isto não é, não é de um entendimento fácil, mas, por exemplo, os pré-embalados num supermercado grande, obviamente a responsabilidade será do vendedor, não é? Até houve aqui uma... são embalados no próprio, na própria loja. O fiambre cortado...
Maioritariamente, hoje em dia, não é a minha área, atenção, não tenho nada a ver com a distribuição, mas tenho clientes, obviamente, tenho muitos clientes nessa área. E aquilo que hoje se passa, as grandes cadeias, já compram maioritariamente os seus produtos completamente embalados por entidades que estão, portanto, a montante do processo. Ou seja, a carne que vai, eu posso falar em marcas, portanto, que vai para o Pingo Doce ou para o Continente, já vai embalada das entidades de desmancha.
Sim, eu estava a falar das que são cortadas na altura.
Pois, mas eu já estou aí mais atrás. Portanto, já aqui já podia haver uma integração, já era mais fácil, porque se calhar... uma entidade que tem um matador e que faz a desmancha para, ou nas aves, as aves é um exemplo, não há aquelas coxinhas de frango e as perninhas e as asinhas e os peitinhos e aquilo tudo, já vai tudo de fábrica, não é feito nada no supermercado. Portanto, e por isso, mesmo, mas essas fábricas mesmo, as linhas de desmanchas, não, para já não têm. A doutora disse muito bem, uma coisa que se a razoabilidade da identificação tiver a ver com uma identificação maior do artigo, e aí realmente terão que ser os invisuais a decidir aquilo para eles é relevante, nós então teremos, neste momento, estão criadas condições para que isso avance quase imediato. Ou seja, já há muitos produtos, as acetonas, os produtos mais, com maior perigosidade, que têm algum tipo de codificação em relevo, braille, que permite dizer se o produto é perigoso ou não, e alguns já têm o nome do produto. Não é? Há uma grande empresa de distribuição que já exige nesses produtos de perigosidade, de toxicidade elevada, que seja colocada uma etiqueta a dizer que aquilo é álcool, é acetona, ou é não sei. Isso é possível. Agora, o que é muito difícil é eu dizer que isto são 100 gramas de vaca, seja onde quer que isso... Agora, carne de vaca eu posso pôr aqui por cima. Eu ou qualquer entidade, quer dizer, qualquer uma empresa que forneça, depois dos dados variáveis, e de facto a solução do acompanhamento é uma, nós imaginamos que daqui, se calhar, a meia dúzia de anos, vai ser muito fácil isso ser feito com etiquetas de radiofrequência, identificação de radiofrequência, que hoje ainda tem um custo muito elevado, são superiores ao custo, às vezes, de produtos, não é? Há muitas soluções, portanto, isto são tecnologias muito dinâmicas, há grandes evoluções, portanto, e nessa altura poderão os dados estar e poderá ser disponibilizado numa prateleira do supermercado uma coluna, um alfalante, onde uma pessoa passa o produto e o chip que está metido na etiqueta vai dizer 100 gramas de lombo, marca não sei o quê, e tudo e mais um par de botas, aquilo que se quiser meter. Não é? Isso é possível, vai ser possível daqui se calhar a 10 anos, nós passamos um carrinho entre duas pontes e a conta sair de imediato no, sem que haja aquele processo de passar. Tudo isso não são miragens, são coisas que estão em estudo, que já se podia fazer, não é ainda compatível com os... Eu não posso pôr uma caixa de fósforos que custa, sei lá, não sei quanto custa uma caixa de fósforos, 1,5 euro, com uma etiqueta que custa 3. Senão a caixa de fósforos vai passar para 4,5 e deixa de ser um produto competitivo. Portanto, mas estas soluções existirão no futuro. Nós poderemos sempre melhorar a informação, nós todos, nós, não estou a falar de nós, porque nós, eu não faço etiquetas, não faço chips, portanto não sou a Philips, nem a Texas Instruments, portanto não estou aqui a defender nenhuma questão de negócio. Estou a tentar é que alertar ou trazer à discussão aspectos que tem que ter, do ponto de vista prático, alguma lógica para que as coisas funcionem todas de uma forma integrada. Portanto, disse muito bem, para uma grande cadeia é fácil... até do ponto de vista de marketing, se calhar é atrativo permitir este serviço a uma faixa de cidadãos que têm deficiência e que estão, portanto, para se calhar depois numa entidade mais pequena já é mais difícil fazer isso. Por isso, ainda bem que as coisas estão em aberto, pelo que me diz, ainda bem que já se chegou a um ponto em que tudo o que está aqui é extremamente difícil pôr em relevo, que é aquilo que chama as alternativas, viva voz, pois é possível dizer.
Difícil sempre foi, não é? Mas posso só concluir? Só queria concluir dizendo que fico satisfeita com o que disse, e efetivamente aqui no artigo 3º, quando colocamos ou através de outros qualquer sistema de informação, é exatamente adivinhando algum desenvolvimento tecnológico que possa vir, e que também já tínhamos tido essa informação. Dizer que relativamente à questão que colocou sobre a informação nos rótulos ou nas etiquetas, as próprias associações individuais ajudaram-nos bastante nesse ponto e ajudar-nos-ão, enfim, se tivermos que concretizar melhor esta legislação, relativamente à restrição de informação que para eles é essencial. E, portanto, que tinha a ver exatamente com a denominação do nome, com a denominação do produto e com mais algum, portanto, a data de validade e mais duas ou três notas. Eu só gostaria de terminar dizendo que posteriormente poderá ser realizado um trabalho, visto também o vosso interesse e a vossa dedicação e a vossa abertura a esta área, para melhor concretizar entre vós e as outras entidades que terão que concretizar esta legislação, caso assim aconteça, e, portanto, para melhorar assim, o funcionamento e a eficácia de uma legislação futura. Eu só queria fazer uma pergunta, que é a vossa atividade passa, por exemplo, por fazer etiquetas, produzir etiquetas e rótulos para as embalagens.
Nós representamos uma associação que
faz
as empresas associadas, fazem embalagens, fazem etiquetas em papel, fazem etiquetas em adesivo. Portanto, nós,
embalagens também, não é?
Também embalagens. Fazemos tudo. Tudo aquilo
pode
que
ser
é
muito útil.
Suportes de comunicação. Suportes de comunicação. No fundo, nós fazemos suportes de comunicação. Uma embalagem é um suporte de comunicação, podem ser um suporte de condicionamento
então
do produto.
Ser
é também hoje
para tornar esta legislação execuível, quem sabe.
Por isso que estamos aqui, por isso é que estamos preocupados no sentido de que a legislação seja enfim, de acordo com aquilo que há disponível no mercado e que possa ser.
Muito obrigada, Sr. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Parlamentar do Partido Socialista, agradecer também o vosso interesse e disponibilidade. E queria retomar uma questão que acabou de referir a propósito do que é disponível ou não e da tecnologia disponível no mercado. E seria interessante percebermos o que, enfim, no vosso entender, seria neste momento execuível fazer. Penso que era importante ficarmos com uma ideia clara sobre isso. Obrigada.
Relativamente aquilo que é execuível é identificar o produto de acordo com, digamos, com o rótulo que seja mais relevante. Não é execuível meter uma série de informação numa etiqueta deste tamanho, ou o dobro, portanto, por isso, se for mais importante ter que é carne de vaca, ou carne de porco, ou até que o range da embalagem, isso é uma questão depois que as pessoas que estão na área da distribuição e da produção poderão ter uma opinião mais... Agora, nós, do ponto de vista tecnológico do fornecimento de etiqueta, nós temos de fazer, de facto, etiquetas para carne de vaca, 500 gramas, e depois estiver 450, 550, para as pessoas saberem que está naquele range, isso é execuível. Já as datas de validade, é muito complicado em produtos de curto duração, que ela tem que ser feita de acordo com, enfim, com a legislação que é aplicável e que varia todos os dias. Eu estou a embalar e, portanto, isso, eu, neste momento, nós... Há tecnologia, começa a haver tecnologia para fazer isso em unidades de produção gráfica, nas unidades De embalagem, não estou a ver pelos ambientes, porque aquilo são vernizes UV, são vernizes com injeta. Aquilo que, se as pessoas, eu não quero ser maçador, mas aquilo que é metido num prazo de validade, isto não tem, aqui na tampa, ou aqueles prazos que aparecem na maioria, percebo que esta não tem, devia ter, não é?
Alguns
não tem? Pois, é uma água de longa duração, não faz mal. Mas, de qualquer forma,
está aqui.
Então, melhor, está a ver? Portanto, uma coisa destas, eles já estão, já há aqui um rancho, já há aqui uma janela de validade neste produto que permite, se calhar, comprar 200 mil garrafas com esta marcação na própria garrafa. Portanto, esta garrafa precisa lá abrir. Mas se for realmente uma peça, um percível, já não é possível fazer isso. Que nós sabemos. Então, o que eu queria mostrar era aquelas marcações de injeto, e para dizer que há que são os pontinhos, não é? Às vezes há umas validades que aparecem nos pontinhos. E são umas cabeças de injeto, há uns processos embalados, há saída, portanto, aquilo é programável, todos os dias avança um dia, as pessoas metem aquilo que quiserem, a informação que quiserem, com mais ou menos evolução, mais ou menos pontos, depende da qualidade daquilo que estiver sendo impresso. É possível, neste momento começa a ser possível fazer isso com vernizes, que têm relevo e, portanto, conseguem ter os pontinhos do barro. Só que não é com a mesma flexibilidade que existe para a tinta. Portanto, neste momento ainda só há para superfícies planas, portanto, a superfície recebe o dado variável, tem que estar a correr plana e tem que ter um secador imediatamente para secar com ultravioleta, que é mais complicado para o ambiente, com ultravioleta, o verniz, que é para aquilo ficar logo formado e não se, digamos, não se estragar com o manuseio. Portanto, de facto, respondendo à sua pergunta, o nome do produto, ou a marca, ou aquilo que for mais importante para as pessoas, e agora as associações é que devem dizer o que é mais relevante, é possível, e isso é possível de imediato. Ainda não há muita tecnologia no mercado, não há muita oferta, mas já usada, só uma questão das pessoas se equiparem e de fazerem isso. Portanto, agora, os dados variáveis é de facto muito, muito, muito complicado. Muito complicado.
Obrigada, Sr. Presidente. É só uma questão de uma precisão. Portanto, os senhores dizem que neste momento já há alguma coisa, algum tipo de informação já é possível disponibilizar. Tendo em conta aquilo que a Sra. Anasita disse, que os próprios interessados indicaram, em termos de custos, isso implicaria que esse tipo de informação iria encarecer a tal rotulagem ou não teria mais custos acrescidos?
Tem custos significativos. Tem custos significativos. Eu vou só dar um exemplo, não sei, Sr. Presidente, se quer falar da sua experiência de embalagem. Portanto, o Sr. Valinete é administrador de uma das principais empresas de embalagem para a indústria farmacêutica e faz, portanto, muitas embalagens já compradas. E aquilo que, obviamente, tem neste momento no adicional de custo é quando faz uma nova, produz uma matriz para fazer aquilo que é depois utilizado até numa N vezes. Não é? Se nós estivermos a falar depois de muitas coisas a variar, essa matriz, que tem um custo elevado, começa a ter que mudar muito. E, portanto, uma coisa é amortizar uma matriz que diz aspirina em 2 milhões de embalagens, outra coisa é amortizar uma peça, ou um conjunto de peças, ou um conjunto de meios para 50 mil, ou 10 mil, ou 3 mil, ou que é que é. E é por esse motivo é que já começa a aparecer realmente a tal tecnologia de drop, um drop jet com vernizes, para realmente tentar reduzir esses custos. Só que, como qualquer coisa que se calhar tem 6 meses, ainda é caríssimo até no próprio investimento. Não é? Mas exatamente por isso, exatamente porque o custo fixo para preparar uma ferramenta para fazer uma marcação em relevo é elevado e, portanto, é amortizado à peça. Se eu fizer de 20 milhões de embalagens, a embalagem tem um diferencial que, se eu fizer só 5 mil, nos 5 mil já, imagina a história do lote, não é? Imagina a história do lote. Se eu estiver a fazer o lote de validade, é evidente que se cada vez que eu fornecer 50 mil caixas ao laboratório para embalar um produto, e se nessas 50 mil caixas tiver sempre que estar a variar uma parte da gravação, do embossing, que neste caso que faz o braille, obviamente que eu vou ter que amortizar esse valor, portanto vai ter sempre um custo e, dependendo um bocado da quantidade, é um custo significativo. E foi essencial a lei, mas não.
O braille é uma coisa que ocupa muito espaço, porque uma letra em braille, nós temos aqui alguns exemplos, por exemplo, no caso italiano, para cada um dos países, os exemplos são maiores e mais pequenos. Mas nós começámos a fazer isto com a indústria farmacêutica, o que se passou foi que a indústria teve que destinar uma das partes que antes destinava a informação noutro tipo, teve que destinar praticamente uma das partes da embalagem só para o braille. Escrever o nome do produto ocupa praticamente a face toda. Isto vai pôr-se também em relação a todos os outros agentes, o sistema que nós utilizamos, que é um sistema de pressão punho e contrapunho, ou seja, há um negativo, há um baixo relevo numa das peças e o outro tem um alto relevo que coincide e que faz aquela pressão e faz o tal relevo na carteira. No papel isso é muito mais difícil, porque o papel não suporta este tipo de tecnologia, por isso teria que ir para as tais tecnologias do objeto, ou do cimento, ou do objeto, que não há coisa a objeto, não é? Mas, sempre, o que eu recomendaria era que, realmente, como já foi dito, os principais interessados, eles, melhor que ninguém, vão dizer o que é fundamental para nós é isto. E para isso estão convencidos que há resposta. Agora, se começamos a exagerar e a querer lá meter, como dizia o João Cabral, isto, mais isto e mais isto, então é que o problema não vai funcionar.
Eu queria fazer uma pergunta, mas enfim, acho que já me respondeu, que é, objetivamente, aumenta o custo da embalagem, em questão em braille. Objetivamente, nos casos de medicamentos, aumentou o custo do produto final, não tem essa informação.
Para lhe dar uma ideia, por exemplo, na indústria farmacêutica, quando nós demos um preço, antes fazíamos sem braille, e depois, quando se implementa do braille, isto cresceu na ordem de 8% do custo da embalagem. O custo de embalagem, que é que custava 10, passou a custar mais 1%. Portanto, é sempre ferramentas, é sempre afinações de máquina, portanto, todos estes tipos de coisas demoram muito tempo na...
Só na área do mais dos bordos, onde tenho mais experiência que não faço caixas, é o seguinte, é o equivalente a fazer, quando nós às vezes temos uma garrafa de vinho, corrente, tem um rótulo normal, lisinho, com três cores, quatro cores, o que quer que seja, e depois temos um produto de prestígio que tem uns relevos, um vinho do Porto, ou um vinho daqueles mais caros, tem relevos, e é exatamente, quer dizer, a tecnologia não é essa que já estava disponível, é mais, é um vinho mais complicada, mas é, o diferencial de custo é o mesmo, e o rótulo que paga fazer um rótulo com embossings adorados, ou relevos, ou baixos relevos, vai ser o mesmo depois para todos os produtos que tiverem isto. E não há como fugir. Por isso é que é importante, até inclusivamente, por isso, também as associações perceberem isso. E o nosso medo é que depois, com todo o respeito, que haja meia dúzia de chifres espertos que vendem os produtos, que não fazem rotas coisa acima de nenhuma, não é? Eu estou-me a lembrar que ainda hoje temos alguns produtos no mercado que não têm instruções em português e que não têm contra-rotulagem em português, não é? Ainda hoje aparecem nas cadeias, não estou a falar nas lojas dos chineses, estou a falar de, se calhar, em grandes cadeias de distribuição, às vezes, falha lá um produto ou outro que não tem. Mas, no princípio, e estamos a falar de uma transposição que tem mais de 10 anos, nesta história da necessidade de haver instruções em português em todos os produtos que são vendidos, os ingredientes e tudo, tem mais de 10 anos. Só agora, se calhar, há 3 ou 4 anos, é que a percentagem está perto dos 95% ou 99%. É evidente que isso é passível de fiscalização, penas e tal, mas estou a dizer que uma coisa que é muito simples é fazer um print, é pegar uma etiqueta branca e meter-lhe ali, despejar-lhe um fecheiro e colocá-lo no produto. Demorou um tempo imenso, ainda hoje está muito, às vezes, há muitos produtos em que aquilo aparece ali muito mal, com pouca legibilidade e mal colocado. Uma situação deste género realmente é muito. Se complicar muito, como dizia o Sr. Valinho, se complicar muito a informação que é passada a dar, vejo com dificuldade a sua aplicação, por ser muito sincero.
Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado Ana Couto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas as minhas colegas deputadas. E agradecendo à Epigrafe por o precioso contributo que nos vieram dar para a nossa reflexão, queria só talvez partilhar convosco uma das preocupações que nos foi deixada pelas associações dos deficientes visuais que reporta aquilo que nós vulgarmente chamamos de embalagem Tetra Pak, não é? Ou seja, as associações que nós ouvimos transmitiram-nos a preocupação de que elas são todas iguais, quer seja sopa, sumo, qualquer coisa, vinho. Portanto, a embalagem Tetra Pak é sempre igual. E, portanto, uma das preocupações que nos trouxeram foi essa. E eu gostaria de perguntar se, do vosso ponto de vista, haveria alguma forma de diferenciar na origem a embalagem, não a tornar-se sempre igual, de maneira que facilitasse, pelo menos, a identificação do produto, para um portador de deficiência visual é fácil, para nós às vezes é mais difícil, mas eles identificam tudo pelo tacto, não é? E, portanto, se haveria essa possibilidade, que era, digamos, de alguma maneira, uma forma de já não colocar a informação da origem do produto, portanto, se é sopa, se é vinho, se é água, se é coisa qualquer.
Eu não, também não sou fabricante de embalagens de Tetra Pak, mas tenho muita pena, porque é um dos bons negócios, uma das invenções do século foi a Tetra Pak. De qualquer modo, aquilo que eu lhe posso dizer como experiência é de que, se for necessário, a Tetra Pak pode pôr, no momento da impressão, colocar dispositivos que permitem o nome de tudo o que não sejam os dados vinculados, os dados variáveis e tal, porque aquilo vai em bobinas normalmente para os embaladores e ao mesmo tempo que leva a impressão pode dar no alvo, não vejo nenhum problema nisso. Agora, terá o banho e tudo por o nome do produto ou a especificação.
Do ponto de vista tecnológico, há dois fabricantes de embalagens e um domina completamente o mercado, que é realmente a Tetra Pak. E controla o processo todo desde a impressão. Portanto, foi eles é que imprimem aquele tipo de complexo, que uma embalagem é um complexo material. E depois são eles que gerem nas fábricas de enchimento as máquinas. Portanto, aquilo é tudo, é um serviço total. É, de facto, a nós parece-nos, mas eles seriam as pessoas mais indicadas para dizer se realmente isso é possível fazer. Porque aquilo que o Sr. Valim disse relativamente à cartolina e à possibilidade das embalagens de serem moldadas com estas ferramentas para darem o relevo, ser mais difícil no papel, obriga que no papel essa estampagem tenha que ser a quente, que é para alterar a estrutura, digamos, que molecular faz do produto naqueles sítios, vai alterar ali, vai. E portanto, nem todos os papéis permitem isso. Vai ser, se calhar, uma matéria-prima, logo à partida, mais cara. Na Tetra Pak, provavelmente eles, à partida, aquilo é um complexo, dá para prensar e dá para fazer, não é? Nós achamos. Em princípio dá, não é? Agora, quanto é que isso, a adaptação das máquinas e máquinas. Eu acho que também esta temática, obviamente, há de ter desenvolvimentos noutros países, e se calhar era bom haver um fórum de debate também sobre isso, porque a Tetra Pak, por exemplo, é uma embalagem que é, digamos, universal e que trouxe, já de ser um bom negócio, também trouxe muitas vantagens aos consumidores, porque a mobilização e a forma como os produtos aparecem mantidos é realmente superior.
Muito obrigada, senhor. Não há muito estudo comparado sobre esta matéria, porque se trata de uma iniciativa que é bastante inovadora por parte do PSD, portanto não temos sequer muita matéria, muita base de comparação com experiências feitas noutros países. Eu, como os meus colegas aparentemente não têm mais nenhuma questão a colocar, eu gostava, no entanto, de vos confrontar com algumas das sugestões que foram avançadas pelas associações que aqui estiveram de deficientes, porque a minha colega já terá falado relativamente ao problema da Tetra Pak, mas eles referiram mais a alguns problemas e avançaram com algumas hipóteses, porque curiosamente foram estas associações aquelas que colocaram logo à partida aquilo que os produtores nos vieram depois dizer na outra sessão, que é o aumento de custos, que manifestamente vai depois redundar em prejuízo de todos os destinatários, de uma medida que se pretende que seja boa para todos, e nomeadamente para estes cidadãos. Portanto, com esta preocupação e com alguma clarividência, disseram desde logo que não pretendiam, que aquilo que se pretende não é toda a informação, não é? Foi claramente dito pelas associações aqui ouvidas. Disseram muito claramente que o que pretendiam, se fosse possível, era a identificação do produto. E sugeriram, e deram-nos exemplos, que, por exemplo, o Skip, que tinha sido pioneiro a pôr a identificação, tinha também lá o número verde, que permitia que qualquer dúvida que houvesse na utilização do produto, o cidadão com deficiência visual ligava para o número e tinha a informação. Portanto, era uma sugestão que eles davam relativamente às grandes marcas, era que na embalagem se tinha o número e o número verde. E para isso para eles era suficiente. Sugeriram também que relativamente a estas embalagens que são iguais, não se identificam e que não é difícil, não é possível pôr o braille, que nas que são tóxicas, que o fechamento fosse diferente à semelhança do que se faz para... Eu estou a dizer isto tudo para depois vos ouvir, porque acho que é importante, porque tratam exatamente na área. Fecho ao contrário, como existe para os remédios, por exemplo, que se tem que carregar para rodar, eles só sugeriam isso, ou que se virasse ao contrário, no fundo que tivesse um tipo de fecho de alerta referenciado que permitisse, desde lá, e que eles diziam, e bem, que beneficiaria não só as pessoas com deficiência visual, mas também um cidadão distraído que abre uma garrafa sem olhar e usa uma lexiga em vez de estar a usar vinho branco, porque a cor é a mesma, não é? Por exemplo. Sugeriram também referiram várias coisas, que há produtos que eles sabem que não poderão ter a etiquetagem branca. Não é possível, desde logo pelos custos e depois pela dimensão da própria imagem, da própria embalagem e pelo espaço que ocupa o braille. Mas que é uma informação que para eles era importante que tivesse disponibilizada em casa, de alguma forma. E o exemplo concreto que foi dado, lembro-me pela vice-presidente da ACAP, foi que ia comprar um iogurte, não precisava do valor nutritivo nem energético do iogurte, mas gostaria de saber qual era o sabor dele e qual era a sua validade, que seria interessante, está a ver? Bom, e então, eu estou a dizer isto um bocadinho de uma forma lenta para explicar as questões que eles foram colocando, dizendo que, não sendo possível e sabendo que não é possível que isto seja colocado na própria embalagem, referiram uma experiência que foi feita pelo continente mês de agosto passado, que não teve o impacto que o continente pretendia de um ponto de vista da avaliação do resultado, porque foi no mês de verão, com menos menos clientes, mas que se tratou na aquisição de uma máquina especial, que lhe ofereceram um custo também, 3 mil euros, que produz etiqueta para o produto. É colocada a informação e a etiqueta autocolante põe a informação em braille no produto que foi comprado. Portanto, tinha lá se o iogurte era de banana e qual era a data de validade. Aqui, assim como a questão que estava a colocar do peso da carne, punha o peso e a validade e por aí fora. É evidente que esta sugestão que foi apresentada pela ACAP referia-se às grandes superfícies. E como a deputada Ana Zita disse, este projeto coloca várias questões, entre elas esta questão objetiva, que é a dimensão do sítio onde se processa a venda, porque se calhar não é possível pedir a uma pequena superfície um comportamento análogo a uma grande superfície, como seja esta máquina. E, de facto, o acompanhamento personalizado que é garantido na pequena superfície, que diz o que é, mas não tem o rótulo que depois a pessoa em casa sabe o que é que eu vou. Portanto, há aqui algumas questões que, de facto, neste momento de discussão na especialidade, carecem de ser ponderadas com os vários intervenientes para nos ajudarem a chegar aqui à solução que melhor sirva a todos, não é? Que melhor sirva a todos, nomeadamente estes cidadãos que têm necessidades especiais. Gostava de ouvir a vossa opinião, se fosse possível, relativamente a estas questões.
Portanto, aquilo que o senhor está a dizer é uma espécie de uma máquina DIN, como nós utilizávamos antigamente para identificar as sementes, feita na hora. É evidente que é uma solução, que requer um investimento se existe e pode vir a ser melhorada uma solução. Faz todo o sentido, ou fazem todo o sentido as observações e os requisitos mínimos e básicos. É senso comum, basta uma pessoa imaginar se é que isso é possível numa situação semelhante, para perceber a justeza desse tipo de objetivo. Eu não tenho nada a ver com este negócio, não é minha especialidade, mas há, hoje em dia, em todos os produtos e em tudo, um identificador rápido e que é o que a identidade do produto, é o código de barras. Pronto, eu não sei até que ponto, se é uma universidade portuguesa ou alguém de investigação, nós temos pessoas capazes de o fazer, não conseguirá produzir um equipamento áudio que transforma a leitura de um código de barras com acesso a uma base de dados para ter em casa dos invisíveis, por exemplo, não sei se isto é prático ou não, foi uma ideia que me veio agora da DIM, está a ver? Não, é a primeira vez que eu estou a ver se pode ser a maior cretinice não necessita mais nada do que a capacidade eventualmente dos dados, não é? Até que ponto é que, porque as flags dos códigos de barras estão normalizadas, não é? O país, a investigação, o produtor, há aqui um conjunto de dados que era relativamente à identificação do produto, se calhar era uma forma expedita de haver um processo qualquer, se calhar acabava por não ficar muito caro à produção, não sei. Eu estou a pensar nisto agora, brainstorm puro, depois daquilo que me disse. O meu sonho, de facto, é um dia viver numa casa onde o frigorífico me diga quantos iogurtes é que eu lá tenho dentro e quanto é que eu preciso comprar com base nas etiquetas de radiofrequência. Nós estamos a acompanhar na nossa indústria este processo de uma forma muito, muito, muito permanente e estamos a ver até que ponto. Lá está, há um problema, como em tudo, de tecnologias, de protocolos de tecnologia, porque a radiofrequência tem que ser protocolada para que possa aquilo que existe hoje, com as frequências dos controlos de segurança, só aquelas etiquetas que a única coisa que fazem é serem fundidas na caixa, porque a única coisa que tem é um futurozinho, tem um professor que numa determinada frequência que existe na caixa, onde as meninas passam aquilo, inibe curto-circuito à etiqueta e portanto pode passar na loja e pagou o produto. Essa estas etiquetas são mais banalizadas, são dominadas por uma multinacional que as produz na China, na Índia, portanto, não há possibilidade nenhuma de nós sermos competitivos a produzir de cá, ou cá, ou um pequeno produtor, uma empresa, porque o negócio está integrado, desde o software que faz a codificação até as portas, aquelas gates de onde existem os sinais, tudo isso são processos integrados. Esta situação, de facto, parece-me que seria um gadget, perdoem-me a facilidade da expressão, que poderia ser muito inovador e, de facto, com se as bases de dados pudessem ser carregadas, hoje em dia nós carregamos o GPS, ou aquilo que temos no carro, na net, conseguimos atualizar e conseguir todas as semanas, não é? Se calhar o processo que através de net conseguisse carregar o aparelho com a base de dados dos produtos, escaneava-se aquilo no sítio onde o individual sabia que tinha aquilo, e um microfonezinho manhoso, hoje em dia até os telefones falam, tudo fala, quer dizer, podia dizer, estamos perante uma água de pastilha, e já podia dizer tudo. E agora a base de dados é aquilo que a voz. Estamos a falar, se calhar, de, não sei, 400 mil, 500 mil, não faço a mesma ideia.
100 mil?
500 mil.
100 mil, mas...
100 mil? Estamos a falar, mas quer dizer, isto em termos de quem desenvolve a solução, não estou a interessar, não sou menor, uma universidade, uma patente, se calhar uma coisa até fácil, e não estamos a falar, de uma inovação, se calhar, que pode ir para o mercado.
Dados, no entanto, só parte da informação, não é? Não dá não. Qualidade.
Pode
não
dar toda. Pode dar toda.
O código de barras não tem a validade.
Se o doutor tiver associado ao código de barras, que traz um conjunto de informações que são colocadas, aquilo que sai é aquilo que quase tiveres.
Neste aqui não dará.
No fundo é um identificador.
Este é um.
Eu estou a falar numa base de dados por trás que identifica, diga assim, isto é água do fastio, quando aparece a água do fastio eu devo dizer isto. Bom dia, isto é uma garrafa de água do fastio, beba com moderação, beba fresca, beba gelado, pode botar tudo. Pode ter 20 minutos de conversação lá agarrado. É uma questão depois, se agora aí já é os informáticos e os velhos clavas dessa matéria que podem fazer esse tipo de coisa. Não. Não, os... Não. Isto... Não, a matriz de portanto, os raios, já reparar que isto passa de qualquer sentido, assim, para baixo, para cima. Portanto, se rodar a garrafa ou qualquer outra coisa, acaba por...
Mas isto é uma... A desenvolver aqui uma outra tecnologia que tem que ver com a falsificação das embalagens. Estamos orientando a indústria farmacêutica para o perigo da falsificação do produto farmacêutico, já há muito, e Portugal, felizmente, ainda não é muito, mas há alguns países que estão mesmo muito alarmados com isso. E uma das coisas que nós estamos a propor é uma impressão à prova de uma questão de segurança, como se faz em outros, como nas notas e como se faz noutros documentos. E nós oferecemos aos nossos clientes que aderirem a isto uma caneta, porque aquilo estamos a custar 200 euros uma caneta daquelas de ler aquilo, porque compramos 20 canetas para oferecer. Se nós comprarmos 2 mil, são os 200 euros que estamos a ter. Estou a dizer, porque se calhar nem é um investimento tão grande para o leitor para ler o tal código de barras, que pode haver um código de barras. Este será o código de barras que é feito antecipadamente e que só diz umas coisas grandes. Mas existem máquinas de produzir etiquetas com código de barras que podem estar em qualquer ponto de venda e que produz com todos os dados. E então é aposto e esse sim pode ter dados para se quiser. Que é o que nós também fazemos na nossa empresa, quando acabamos de produzir um determinado produto, imprimimos uma etiqueta que se destina a ser lida pelo robô e onde tem tudo que os nós, datas de fabricação, todos os elementos, ou se nós quisermos lá. É uma coisa fácil de programar que qualquer, seja um tal pequenino mercado para isso, que não tinha condições para isso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras deputadas, Sr. Deputado, acho que é uma questão, então eu concluí esta audição agradecendo de novo à Epigrafe a sua iniciativa em pedirem para ser ouvidos pela audição que se realizou. Foi claramente uma mais-valia, contribuíram de forma significativa com a vossa reflexão e com os vossos conhecimentos sobre a temática e, naturalmente, voltarão a ser contactados, presumo, numa fase já mais adiantada deste processo legislativo, em que os grupos parlamentares já tenham, depois de refletido sobre o que as várias entidades ouvidas aqui disseram, nas propostas que venham a fazer relativamente a este projeto de iniciativa do PSD, no sentido da sua alteração, com vista a uma definição, a uma votação final. Muito obrigada. Senhores deputados, não se fazem fora, então. Não temos que ouvir mais ninguém. O Dr. Miguel Moreno tinha falado nas embalagens e nas grandes superfícies. Senhores deputados, o que é que acham? Valerá a pena?